Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio.
Chá da tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor.
Apresentação, Janete Caetti.
Muito bem, muito boa tarde. Está começando mais um Chá da Tarde na apresentação de Janete Caetti e Anderson Defon.
Esse que vos fala em clima de carnaval hoje. Gostou do nosso BG?
Sob a orientação do nosso... da nossa técnica, né? Luciel Oliveira, ele disse que o programa hoje tinha que ser com machinha, com frevo, tinha que ser em clima de carnaval.
Inclusive, peraí, dá uma subidinha no BG aí, dá uma subidinha no BG. Vamos agora. No clima do frevo pernambucano, rapaz, chega a dar vontade de botar cerveja pra gelar.
Não, pula essa parte.
Tira capimba na veia. Tira as crianças da sala, olha, cai no meio da rua.
Aqui não rola cerveja, aqui só chá da tarde. Isso. E aí, aproveito o ensejo pra mostrar pra vocês que nós somos chique, né? A gente apresenta o programa chazinho. Tomando chazinho.
Cadê
da tintim? Tarde, né?
Cadê o tintim?
Caprichando na produção.
Falando sempre em nome da Verde a Turismo, sempre, que foi ela que nos concedeu toda essa graça, né?
Sempre.
Fazer o merchan.
Claro que a gente não é besta, tá garantindo, né? Estamos começando. E hoje, né, estamos tomando aqui um chazinho de gengibre com limão para, né, um efeito detox. Tudo bem que o dia não está propício para chá, né? Aracaju fervendo.
Mas a sala tá, né, tá bem climatizada.
Por favor, meninas, me atualizem. Qual a temperatura agora no momento?
Bom, lá a última que eu ouvi no rádio estava com 32, com sensação de 300. Algo nesse sentido, porque eu nunca vi o negócio.
42 na sombra com água de coco fervendo no pé.
Isso.
Então, né, olha, mandando um abraço pra galera que já está aqui conosco. Isso. Fernando Cabral.
Alô, Cabral.
Mandando um abraço para Cleomar.
Alô, meu irmão.
Temos Mariângela. Mari, obrigada por mais uma vez nos acompanhar. Roseane Araújo, olha, Verde a Turismo, isso. Melhor caminho para a sua viagem.
Olha só,
Roseane, tá, cadê a sua xícara?
Clésia tá lá também, viu?
Clésia também, Ricardo Barreto também acompanhando a gente nessa transmissão. Muito obrigada, viu? Lembrando que o Chá da Tarde, ele é feito pelos alunos, é um projeto construído por mim, professora Janete Caetti, e os alunos do curso de Rádio e TV do Senac, que dão todo o colorido a esse programa. Lembrando também que esse programa tem a técnica de Luciel Leão, que faz toda a nossa sonoplastia e deixa o programa muito mais...
Falou Leão?
Oh, eu disse Luciel Leão, é... Desculpe, viu, Luciel? Luciel Leão é o aluno e Luciel Oliveira é o técnico.
Ela confundiu com o Leão Lobo.
Já diria o filósofo, mate um homem, mas não troca o nome. Né?
Roseane disse que já tomou o chá na xícara que ela ganhou aqui, né? Graças a tarde, Janete, parabéns. Hein? Vou tomar o meu chá, viu? E aí, Defon?
Então, hoje temos conteúdo para dar e vender nesse programa aqui. Cleomar Macedo vem falar de turismo, rural hoje.
Isso.
Conteúdo especial.
Cleomar Macedo.
Olá, pessoal. Boa tarde, Janete. Boa tarde, galera do Chá da Tarde, né? Alô, Defon. Alô, Luciel. Um abraço,
aí,
meu irmão.
Em
ritmo de freio, vamos falar já de turismo rural com a nossa querida Ellen Monique. Ela com a referência hoje no estado, né? Com reconhecimento nacional.
Mas antes mesmo... vamos à nossa dica de chá?
Vamos lá.
Vamos sim. Então, eu vou trazer para vocês e nos próximos programas, aproveitando que o clima está super tropical em Aracaju, que não é diferente do restante do ano, né? Mas a sensação é de que esses últimos dias a gente tem sofrido um pouco mais. Né? Mas vamos lá. Vou trazer para vocês receitinhas de chá gelados que você pode fazer em sua casa, certo? E você pode tomar para se refrescar. Então vamos lá? A nossa primeira receita nesse chá da tarde de hoje vai ser chá gelado de maçã. Deve ser bom, né? Então, vamos aos ingredientes? Anote. A Janete e Ana Maria Braga entrando no ar.
Ah, não faço isso não.
Passa debaixo da mesa.
Você vai precisar de 1,5 litro de água. Anote. 4 saquinhos de chá preto, já pronto, aquele que você encontra no mercadinho. 500 ml de suco de maçã de caixinha. Super prático, viu? E açúcar ou adoçante a gosto. Modo de preparo, misture tudo, adoce a gosto e leve para gelar. Assim, você vai ter um chá gelado de maçã para se refrescar nesses dias quentes. Uma ótima opção, Cleomar?
Ótima, delícia. Gelada, então, nessa época, né? Cai bem demais. Menos cerveja, mas o restante pode vir. É, para
tá
mim,
bom.
Né?
Eu acho que não é o que Defon, né? Tomaria.
Não corrobora com essa ideia.
Não tomaria, mas, né? Queria, tudo bem.
Queria fazer um protesto contra essa imagem que está sendo passada de mim no programa. Mas tudo bem, vamos para frente, né? Quem tem que me pagar,
eu acho
me
que
deve.
É intriga da oposição, Defon.
Obrigado.
Então, gente, é isso. Essa é a sua dica de chá de maçã gelado para a gente se refrescar nesses dias quentes. E vamos agora, sim, ao nosso primeiro quadro com ele, Cleomar Macedo.
Oi.
Simbora.
Paulo Correa.
Foi não. É mais tarde.
Macedo. Já tá, não, mata o homem, mas não troca o nome, senhor. Estamos fazendo contato aqui com a nossa querida.
Tô no chá, descontei.
Agora sim.
Estamos fazendo contato aqui com a Ellen.
Enquanto isso, olha, vou apresentar o pessoal que tá aqui no estúdio.
Oi, alô.
Ah, é? Então vamos lá.
Oi.
Ellen.
Oi.
Quem é Ellen? Vamos lá.
Ellen, Monique, já estamos no ar. Boa tarde, Ellen.
Boa tarde.
Então,
tudo
aqui
bom?
É o programa Chá da Tarde da Rádio
Fé Comércio.
Fé Comércio. No comando aqui, a nossa professora, radialista, jornalista, Janete Caé, e os demais colegas, alunos do curso de Rádio e TV do Senac. Tudo bem?
Boa tarde para todos.
Boa tarde, Ellen.
Reclama,
bem-vinda.
Eu gostaria só que você apresentasse um pouco
de
Ellen Monique, para que os nossos ouvintes saibam a respeito do contexto que ela
certo,
vai falar.
Certo. Isso. Então, a Ellen Monique, ela é turismóloga, né? Ela é graduada pela UNIT, Janete, especializada em planejamento e turismo pela UFES, Universidade Federal de Sergipe, e em seguida também se tornou professora, onde teve a oportunidade de lecionar no SENAC, no SEST SENAT e no Instituto Federal de Sergipe, nas áreas de turismo, evento e hospedagem. Isso aí, confere.
Confere, tá tudo assim, aí. E hoje eu estou como mestranda do,
isso,
do Instituto Federal de Sergipe.
Isso, muito bem, mestranda do Instituto Federal de Sergipe, muito bem.
Isso.
A Ellen, Janete, ela é também assim uma grande guerreira no segmento do turismo rural, né? Ela hoje, ela criou a Rede Sergipana de Turismo Rural. Ô Ellen, como é que está a Rede de Turismo Rural de Sergipe?
Cleomar, assim, eu defino como satisfatória, né, o projeto da rede, porque é algo novo, tá? Apesar de ter um potencial enorme aqui no estado, as pessoas ainda não despertaram para que esse potencial do turismo rural que a gente tem. Mas nas minhas andanças, né, nas minhas visitas, nos meus planejamentos, nas minhas propostas de projeto, eu tenho sentido que as pessoas, principalmente do meio rural, elas têm vontade de trabalhar com o turismo rural, de desenvolver esse projeto e têm dado apoio ao projeto. Então, assim, é algo que eu acho que daqui a mais ou menos uns 5 anos a gente já deve estar aí com alguns roteiros, algumas propostas de turismo rural funcionando e sendo bem procuradas aqui no estado.
Ellen, boa tarde. Janete falando.
Boa tarde.
Ellen, o que é que diferencia o turismo rural dos demais tipos de turismo?
Olha, o turismo rural é aquele turismo que você tem a experiência da atividade desenvolvida no meio rural. Né, você tem a atividade da rotina das pessoas que vivem naquele meio, da produção artesanal, rural que eles têm ali, do agronegócio. Né, você também participa de atividades que são desenvolvidas naquele meio rural, que acaba sendo até interligada com o ecoturismo, turismo de natureza também, Mas a maioria dessas atividades são desenvolvidas em fazendas, em sítios, né? Tem uma proposta de vivência da rotina mesmo.
Entendi. Anderson Defon falando com você, Ellen. Me tira uma coisa, uma dúvida aqui. Hoje, no estado de Sergipe, o que é que a gente poderia destacar? Assim, quais municípios, quais destinos a gente poderia destacar no turismo rural?
No turismo rural?
Sim.
Olha, hoje eu estou desenvolvendo no mestrado do IFES, né, do qual eu faço, um roteiro, uma proposta de roteiro de turismo rural na região Agreste.
Sim.
Que compreende os municípios de Areia Branca, Itabaiana e Moita Bonita.
Certo.
Até, inclusive, agora dia 20 de março, a gente vai fazer o lançamento da marca, do roteiro, né? A gente já vem fazendo uma intervenção junto à comunidade, junto aos stakeholders. E o pessoal vem mostrando bastante interesse e entusiasmo com essa nova proposta de roteiro. Eu acredito que essa região ali do Agreste Sergipano, ela é muito rica e tem muito a desapontar.
Tem muito potencial, né?
Isso.
Entendi.
Então, Ellen, o tempo nosso está bem, né, corrido, mas você também foi criadora do projeto Bustu, né, conhecido também como Ondas do Forró. Como é que tá? Sim. Como é que foi essa receptividade por parte do público, até do trade mesmo?
Então, do público foi bem legal, assim, o pessoal gosta bastante de inovação, eu gosto de trabalhar com a inovação, né? Do trade, o trade sergipano, eu percebo que o trade, ele tem um receio do que é novo.
Fechado,
né?
É fechado.
Ele é fechado, ele não é tão receptivo. Mas hoje, nós já vamos fazer 3 anos de atuação, o pessoal já está mais habituado, digamos assim, entendeu? E principalmente depois que ano passado a gente concorreu aí a 2 prêmios, né? Um a nível nacional, lá na Abave. E com certeza a gente conseguiu ter mais, como é que eu posso dizer? Deixar o pessoal mais empolgado com relação ao projeto, né? Porque eu acho que eles viam ainda assim como uma experiência, algo que não iria se concretizar. E eles viram que realmente tinha todo esse potencial, que eu sempre acreditei, e que é um projeto inovador.
Mas você não desiste, você é elétrica, né? Essa amiga que põe mesmo a dar a cara para bater, como se diz, né? Ô, Ellen, só para fechar aqui agora a nossa entrevista, falando sobre essa premiação, ô, Janete, ela foi a primeira turismóloga de Sergipe a receber um prêmio de reconhecimento nacional, hein? Parabéns, hein? Considerado o prêmio mais importante para os profissionais do turismo, né?
Uhul!
Cadê a palma, galera? Ê, Dossudo! Viu? Foi concedido pela ABBTU, que é a Associação dos Bacharéis de Turismo, né?
Isso.
A Associação Brasileira dos Bacharéis de Turismo. Uhum. E foi concedido lá na famosa Feira da Abave, uma feira internacional de turismo lá na Abave. Não sei se foi na Expo Norte ou se foi no como é que dá o nome do outro? Bom, enfim, lá em São Paulo. E aí, como é que foi isso aí? Dá uma...
Foi assim, inesperado porque a gente não se cadastrou a concorrer nenhum prêmio, foi uma indicação, certo? E principalmente porque, como você falou, desculpe, ninguém no estado de Sergipe ainda tinha concorrido a esse prêmio, ninguém tinha sido indicado. E eu vejo isso como maravilhoso, né? Principalmente como retorno do que eu venho fazendo, do que eu venho tentando construir. Isso, receber um prêmio desse é realmente uma resposta para o trabalho.
Sim, sim.
E para que às vezes a gente desanima, às vezes a gente pense em desistir.
Uma injeção de ânimo, né?
Isso, uma injeção de ânimo, para que eu possa dar continuidade ao que eu venho desenvolvendo.
Que bom, então.
Foi muito legal, espero. Agora eu quero concorrer a mais.
Ah, com certeza.
Com certeza. Ellen, querida, agradecendo já a sua participação, para fechar a sua participação no programa, você como turismóloga, com certeza, tipo, tem sua especialização aí na área do turismo rural, mas também é uma conhecedora da área do turismo em Sergipe, no Brasil como um todo. As perspectivas para o turismo em Sergipe a curto prazo, o que é que você tem a falar?
Olha, é para falar a verdade?
Claro,
sempre a verdade, não
por
mais
por
que a verdade.
Ninguém vai ficar com raiva.
Eu tô até aqui com sua ex-professora, a Ledivânia.
Ah, dá um beijão na Ledivânia aí, cheirão. A garota de glória.
A garota de glória, Ledivânia.
Dá um beijão, Ledivânia.
Ela tá mandando outro. Eu vejo com tristeza. Porque certo. Hoje a gente sente que não só em Sergipe, mas também no Brasil, o turismo não é levado a sério. A gente estava até conversando sobre isso há poucos minutos. E que também existem bons profissionais da área que não são aproveitados para a gestão e planejamento desse turismo que poderia ser muito mais desenvolvido.
Entendi.
Que tem um potencial, né? Vamos dizer que hoje 30% do potencial turístico sergipano é desenvolvido. Os outros 70% ninguém quer botar a cara a bater para desenvolver.
Verdade.
Entendeu? Então, o sentimento que para mim fica e que eu acredito para a maioria dos né, profissionais de turismo é de tristeza, porque poderia ser bem melhor.
Isso. É lamentável mesmo. Tá bom.
Tá ok. Ellen, muito obrigado pela sua participação. Agradecendo também ao Cleomar pelo convite que fez, que garantiu sua participação no nosso programa. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Sucesso, sucesso na sua caminhada e que você consiga fazer aí a sua parte como especialista no assunto para desenvolver essa área que tem muito a contribuir para a sociedade, que é o turismo.
Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço a entrevista, né, a participação no programa de vocês. E no que puder, né, contar, podem contar comigo, estou sempre à disposição. E uma boa tarde para todos. E quando vocês puderem, conheçam o nosso estado. Nosso estado tem muitas coisas interessantes.
Ellen, muito obrigado, tá? Por ter se colocado à disposição. Quando eu liguei para você, você não negou, foi de primeira mesmo, tá? Então, Deus abençoe sua caminhada e permaneça essa guerreira. Não vamos desistir, tá? Em busca de um turismo realmente sustentável, um turismo realmente responsável, tá bom? Tudo de bom.
Tá bom. Um grande abraço para vocês todos.
Valeu. Tchau. Vamos marcar aquele cafezinho, hein?
Já foi. Obrigada, Ellen.
Café não, chá.
Porque tem que ser chá da tarde,
pois
né?
Aqui de vez em quando.
Pode falar, calma. Então é isso, gente. Muito obrigada, Ellen, pela participação. A gente traz uma temática, né, sobre o turismo rural, um turismo que precisa ser melhor explorado em nosso estado, né? E aí a gente traz essa temática e dá uma sacudida no assunto para se de repente a coisa se desenvolve,
sim, claro.
Né? E a gente torna isso temática de discussão,
como
né?
Como a Ellen falou, né? A gente tem muito potencial e muito pouco explorado. Se a gente explorar melhor essa área, é uma área que, até economicamente, muito a contribuir para o Estado. A gente fala para o Estado porque é o nosso contexto local aqui, né? Mas, nacionalmente, é muito subexplorado os potenciais turísticos que a gente tem.
O segmento do turismo base comunitário, que as pessoas confundem muito com o turismo rural, né? Que ele difere, ele está numa crescente assim, é absurda na Europa, Portugal, Espanha, França, Holanda. Aqui no Brasil tem alguns projetos bem interessantes, já em grande crescimento, que é Santa Catarina, Serra do Rio do Rastro, muito
consiste, legal. Consiste basicamente naquele pessoal que viaja para conhecer a rotina
então,
de quem vive naquelas
você vivenciar
cidades.
O cotidiano do pessoal rural, literalmente, né? Digamos, um hotel fazenda, ele não é turismo base comunitário, porém é um turismo rural, porque ele é desenvolvido no campo, né? Mas
certo.
O turismo base comunitário, você fica hospedado na casa mesmo do morador, de um habitante ali, e você diariamente você vai colher, vai ter os modos da do cultivo deles, você vai se alimentar do dia a dia dele.
Um intercâmbio, né?
Praticamente. É muito legal isso aí.
Vale super a pena. Viu, Clemar? Muito obrigada pela sua participação na tarde de hoje. Obrigada por acreditar no projeto Chá da Tarde, né? Você enquanto empresário também.
Sempre colaborando
conosco e, enfim... Vamos à nossa próxima participação, mas, por favor, suas palavras.
Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui, né, a Janete, os colegas, Luciel, e dizer assim, eu sou fãzaço desse programa, né, e para mim também, profissionalmente, está sendo uma excelente oficina, uma excelente oportunidade de laboratório, tá? E vou aproveitar para fechar, para mandar aqueles beijinhos, né? Minha irmã lá em Portugal, séria, né? O parceirão do hotel É Suíte Sion em Belo Horizonte, Cadu, um abração, meu irmão. Santina, em Foz do Iguaçu, e meus filhos aqui, né, Jade, e a turma da Verde A Turismo, tá lá, Clésia, minha esposa, E Roseane, já chega
ouvinte
aí, hein?
Ouvinte assídua.
Beijo.
Muito bem, muito obrigada, viu, Cleomar? E até a próxima.
Até mais.
Valeu, enquanto a gente aguarda Felipe Sotero se organizar, vamos aos nossos abraços. A galera que está nos acompanhando via Facebook, lá na nossa live. Fernando Cabral, que já falou conosco.
Alô, Cabral.
Né? Mariângela. Felipe Sotero, agora, por favor. Gerliano Brito, que ainda continua conosco. Gerliano, um forte abraço, viu? Prazerzaço você estar acompanhando conosco. Ele que é um jornalista. Jornalista, melhor, radialista, que tem desenvolvido um belo trabalho ali na região, Tobias Barreto. Carlos Miguel, também radialista. Aninha, radialista. Marta, minha cunhada, obrigada por nos acompanhar. Fátima Santos. Jeane Gali, radialista, também nos acompanhando. José Lucas. Os alunos que não estão no estúdio estão nos acompanhando via live, né?
É live no Facebook.
Radialista André Roque também nos acompanhando.
Roque.
Marcos Andrade, cinegrafista, ele lá nos acompanhando. Obrigada por nos acompanhar. Mauro da E-Suites está nos acompanhando também via Belo Horizonte. Obrigada a todos que fazem o Chá da Tarde um momento agradável no seu final de tarde, todas
todo
as
mundo ligadinho no conteúdo do Chá da Tarde.
Então, se estão ligados é porque está interessando, né? É importante esse retorno de vocês, porque mostra que o projeto ele está se tornando viável. É algo que, certamente, vocês, além de acompanhar, estão fortalecendo o projeto, né, Defon?
O que alimenta o nosso projeto é justamente isso, saber que a gente está chegando nas pessoas, está passando nossa mensagem. E para a gente, Janete, que faz parte desse projeto até aqui agora, falar o que nunca foi falado, agradecer em nome dos alunos da turma a você por ter iniciado esse projeto, por ter dado a gente essa possibilidade de fazer parte disso, porque é muito estimulante. A gente faz parte de um curso que é técnico, né, que ele joga muita gente de cara na prática, mas não tem nada que estimule mais e que faça com que você olhe com aqueles olhos de interesse mesmo para a coisa do que você vê a prática sendo realizada, você vê seu trabalho sendo desenvolvido, você vê pessoas vendo seu trabalho, como as pessoas agora que estão nos acompanhando pela live, nos acompanham também pelo streaming ao vivo, pela rádio web, né, na Agência Comércio. Muito obrigado. E a todos vocês também que nos acompanham, muito obrigado. Vem muito Chá da Tarde por aí e nosso objetivo é só crescer cada vez mais.
Então, a parte das lágrimas eu deixo mais para o final, né? E agora a gente chama Felipe Sotero, que está conosco.
Felipe Sotero.
Para mais uma mensagem de reflexão na tarde de hoje.
É tarde, quase noite.
É. Boa tarde, Felipe. Bem-vindo de volta.
Olá, muito boa tarde, Janete. Muito boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Agência Comércio, em especial aos ouvintes aqui do Chá da Tarde.
E o que vamos falar hoje? O que é que você traz de reflexão para nós?
Bom, primeiro eu queria me desculpar pela minha ausência nos dois últimos programas, mas infelizmente aconteceu um imprevisto, não pude estar presente, mas hoje estou de volta aqui trazendo uma mensagem, dessa vez uma mensagem simples, mas com um valor muito grande. É sobre o tempo, Janete. Sobre o tempo, além de uma grandeza física, né? A gente sabe que o tempo é uma grandeza física, mas vai além disso. Eu quero falar aqui do tempo no sentido, digamos, filosófico, digamos. Tá
pois
certo?
Não.
A princípio, eu queria contar aqui uma história sobre o tempo. É o seguinte, um autor desconhecido, né, ele escreveu uma história justamente sobre o tempo. Ele escreveu que certa vez, a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos, eles habitavam em uma pequena ilha. Certo dia, esses sentimentos eles foram avisados que a ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem. O amor disse: "Fujam todos, a ilha vai ser inundada." Todos então se apressaram para pegar seu barquinho para ir se abrigar em um morro bem alto lá no continente. De todos eles, apenas o amor não teve pressa, né? Todos os sentimentos, apenas o amor não teve pressa. Quando o amor percebeu que no seu barquinho tinha um pequeno furo e que ele iria se afogar caso pegasse o seu barquinho, ele começou a gritar pedindo ajuda aos outros, de um por um. Primeiro ele pediu a riqueza. Pediu o seguinte: "Riqueza, leve-me com você." Então a riqueza estava lá apavorada e tal e respondeu: "Ah, eu não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você." Passou então a vaidade e o amor perguntou: "Dona Vaidade, por favor, me leve com você." Ele suplicou isso e a vaidade respondeu: "Sinto muito, mas você vai sujar meu barco." Em seguida, veio a tristeza e o amor suplicou: Senhora Tristeza, por favor, posso ir com você? E a Tristeza disse: ai, amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Pediu também a Alegria, né? Pediu também ajuda à Alegria, mas só que a Alegria estava tão alegre que nem ouviu o amor clamar por ela. Então, passou um barquinho onde remava um senhor idoso e esse senhor disse ao amor: vem, amor, suba no meu barquinho que eu te levo. O amor ficou tão feliz, que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando então lá no morro alto, no continente, onde já estavam todos os outros sentimentos, ele perguntou à sabedoria. O amor perguntou à sabedoria: dona sabedoria, quem era esse senhor que me amparou? Então ela respondeu: ele é o tempo. O amor respondeu: o tempo? Mas por que o tempo me trouxe aqui? E a sabedoria respondeu: porque só o tempo é capaz de ajudar e capaz de entender um grande amor. Mas então, o porquê dessa historinha, Janete? Porque o tempo, além de uma grandeza física, o tempo também ele é um dom que é concedido aos humanos. Dentre todos os dons que o homem possa ter, o tempo ele tem um lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem a sua hora e o local certo. É ele que cicatriza as feridas das dores profundas, colocando algodão anestesiante nas feridas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio da reflexão, adquirindo discernimento, né, bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona a calma e a paciência quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades ou valores ilusórios. Enfim, Janete, o tempo ele é um grande mestre. Quem ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera que cada um tenha a sua vez e se disponha a crescer, servir e ser feliz. É o tempo, em verdade, que nos demonstra, no correr dos anos, que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Para finalizar, nesse mundo, tudo tem a sua hora. Cada coisa tem seu tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de se tornar triste, de se alegrar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de espalhar pedras, tempo de juntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de calar, tempo de falar. Precisamos então respeitar cada um desses momentos, pois eles têm um valor muito importante nas nossas vidas. Mas acima de tudo, sempre, sempre é tempo de amar.
Arrasou!
Muito bom!
Essa então, Janete, essa reflexão simples, mas com grande valor que eu queria deixar aqui no programa Chá da Tarde de hoje. Um forte abraço.
Muito bem, Felipe. Que linda mensagem, né? Parece que a gente já ouviu algo do tipo, mas nunca é tarde para que a gente possa ouvir de novo, né? E realmente fazer aquilo que você propõe no seu quadro, que é refletir a respeito dessas temáticas. A sensação é que às vezes a gente esquece de tudo isso que você disse agora, né? De que o tempo é importante para a gente poder lidar com alguns problemas ou algumas temáticas, né? Que acabam envolvendo a nossa vida de tal forma que a gente acredita que nunca vai passar, né?
Quando eu falei nessa reflexão que o tempo ele ajuda, o tempo ele é no sentido de que as nossas ações durante o tempo ele vai ajudar que essas nossas ações nos ajudem a compreender melhor essas coisas.
Sim,
não é que o tempo por si só vai resolver as coisas, mas sim as nossas atitudes durante o tempo, elas realmente vão ter esse valor.
Precisamos permitir que o tempo surta o seu efeito.
Justamente isso.
É com certeza.
Tá certo, Janete?
As atribulações do dia a dia, Janete, às vezes fazem com que a gente enxergue as coisas de forma muito superficial, né?
Com certeza.
Muito rasa, muito pouco analítica. E é bom sempre essas reflexões, às vezes a gente parar, dar uma respirada e pensar acerca de tudo que nos cerca. Muito obrigado, Felipe, pela participação de hoje.
Muito obrigada mesmo, viu, Felipe? Tô lhe devendo um chazinho, viu?
Tá joia, tá certo. Na próxima copa.
Já estamos fazendo a campanha da garrafa térmica maior, porque a que eu trouxe foi a Baby. Aí não deu.
Uma coisa de cada vez.
Né?
Sem problema.
Já ganhamos as xícaras. Vamos ao próximo.
Forte abraço.
Vamos dar o tempo ao tempo.
Tempo para xícaras maiores.
E para as garrafas térmicas maiores. Muito obrigada a todos vocês. Viu? Valeu, Felipe. E ainda continuo mandando aqueles abraços para a Amália Almeida, que nos acompanha lá em Minas Gerais. Belo Horizonte. Ludwig Oliveira, olha, Que grata surpresa, né? Ludwig Oliveira foi a pessoa que me deu o primeiro espaço no Rádio Sergipano. E a ele devo muito do que eu aprendi até hoje. Então, Ludwig, muito obrigada por nos acompanhar. É um prazer imenso poder contar com a sua... Por você estar acompanhando o Chá da Tarde, né?
E olhar por nós.
Olhar por nós, né? Nilma Lima, obrigada por nos acompanhar. Prazer imenso, viu? Temos também ali a Carmen Estela. Já estou vendo a Carmen Estela nos acompanhando. Hoje o programa está bem visitado, né?
Ah, sim, concorrido.
Que ótimo, que coisa boa.
Já estou começando a me sentir importante. Já estou me achando. Já.
E eu gostaria de abrir um parêntese enquanto eu chamo o Paulo Corrêa para cá. Abri um parêntese no programa de hoje, porque essa temática ambiental era até a Isabelle Marques que estava desenvolvendo, mas sim, ela acabou se envolvendo em outros projetos. E aí eu não gostaria de deixar o assunto encerrado. E aí darei eu mesma continuidade a essa temática, falando sobre a importância da nossa consciência, gente, sobre a utilização do plástico no nosso dia a dia. Não sei se vocês têm acompanhado, principalmente nos grandes telejornais, sobre, por exemplo, as grandes, por exemplo, o transbordamento do Rio Tietê, que formou uma grande avenida de poluição, né? Que era primordialmente de garrafas PETs, né? E de quanto e que é notícia recente, por exemplo, que é possível que todos os animais marinhos já tenham partículas de plásticos em seu organismo. Então, gente, será que não é possível a gente refletir a respeito disso? Né? Da nossa contribuição para esse nível de poluição em nosso país? Será que não é possível a gente refletir sobre a utilização do plástico no nosso dia a dia e do quanto ele está sendo prejudicial a nós mesmos?
Exato.
Né? Esse comodismo de sempre comprar um produto novo, com plástico novo, sem esse mesmo material estar sendo reciclado, isso está criando, vai criar um grande problema. Ele já é grande, só que a gente não está criando a dimensão disso.
E entra muito aquilo que serve para a pauta ambiental, mas serve para várias pautas, que é a questão da responsabilidade individual.
Com
a gente reclama dos resultados em coletivo, mas individualmente a gente não muda a nossa postura. Isso não contribui em nada. Porque é o seguinte, o coletivo é feito de vários individuais. Então, cada um fazendo sua parte, a gente consegue obter resultados. Agora, não é só o cidadão.
Sim, com
certeza. Nessa questão ambiental, principalmente, é bom que fique claro, que existe por parte dos conglomerados industriais, dos grupos empresariais que vendem, comercializam e produzem esses produtos, o interesse econômico muito forte.
Com certeza.
É importante você, cidadão, uma das pouquíssimas ferramentas que você tem frente a todo esse sistema organizado em sua mão, é o voto. Todas as eleições, existem candidatos que falam da pauta ambiental e existem candidatos que você vê que há um completo desprezo
por
essa pasta. Você, como cidadão consciente, você que preza por essa pauta aí, pode fazer essa escolha também. É uma das poucas coisas que temos ao nosso alcance, além da nossa própria consciência e da nossa própria também, né? Da nossa própria colaboração, né?
Com certeza. Então, eu deixo esse recadinho, né? E aí, o que é que de imediato eu já poderia mudar em minha vida? De repente, adote um copo, ande você mesmo com um copo dentro da sua mochila.
Exato.
Para que naquela lanchonete que você vai comprar o suco, ao invés de você pegar o copo descartável, você já possa tomar aquele líquido no seu próprio copo. Uma água, né? E por exemplo, é completamente dispensável o canudo. Aquele canudo que parece ser tão simples, né? Algo tão ingênuo, mas é o canudo também que tem criado grandes problemas, principalmente na vida marinha.
O canudo, ele circula num volume muito grande, né?
Exatamente.
Milhares e milhares de toneladas de canudo que são despejados todos os dias, dispensados todos os dias na natureza. E não só isso, existem medidas que são um pouco mais complexas, mas que hoje a gente já tem facilidade em ter acesso a ela. Todo mundo já tem facilidade hoje na cidade de ter acesso a um serviço de reciclagem. Separe o seu lixo que é reciclável do que não é reciclável. Não jogue, cidadão, pelo amor de Deus. Até hoje eu vejo isso. Hoje ainda é menos. Antigamente ainda era um hábito mais comum. Mas jogando lixo na rua, eu fico... Eu ia soltar aquela palavra aqui agora.
Todo mundo entendeu.
Quando eu tô na rua, rapaz, dentro do carro, e você vê o cidadão abrir a janela e jogar o lixo na rua. Mas por quê? Porque pelo século XXI, daqui a pouco você vai passar em algum lugar que tem uma lixeira, deixa ali no carro. Vamos fazer a nossa parte, porque depois não adianta reclamar.
Com certeza. Então, cabe essa consciência. Então, que tal a gente propor um desafio? Vamos começar por partes? E que tal, a partir de hoje, você mudar um pouco os seus hábitos e, a partir de hoje, você eliminar da sua vida o canudo plástico? Vamos lá? Esse é um desafio que o Chá da Tarde propõe para você. Eu já eliminei, certo? Consegui isso e agora estou em busca de eliminar o copo de plástico. Certo? Já ando com o meu copinho na minha bolsa e a minha squeeze, porque eu bebo água na squeeze e se eu quiser tomar um café ou um suco, eu utilizo o outro copo. Então, vamos lá? Quem sabe, né? Assim, de pouquinho em pouquinho e cada um fazendo uma parte, a gente começa a ter hábitos que são práticas mais sustentáveis e nós vamos contribuir para a natureza e, consequentemente, para nós mesmos.
Exato. E, ó, presta atenção, você que frequenta estabelecimentos, que existem estabelecimentos que têm compromisso com a pauta ambiental e é sempre importante a gente destacar isso. Eu já vi alguns estabelecimentos aqui, se eu lembrasse agora qual era, eu dizia o nome aqui, só para prestigiar, mas eu não tô lembrado, porque eu já vi canudos biodegradáveis.
Sim, existe.
Canudo biodegradável.
Canudo de papel.
O copo descartável biodegradável. Então, quando você vê um estabelecimento, uma empresa que tem esse viés de preocupação com o lado ambiental, dê a preferência, porque com certeza é uma iniciativa que merece apoio.
Levi Ricardo está aqui conosco, também nosso aluno, e quer falar também. Fala aí, Levi.
Boa tarde, pessoal. Não, só para dizer que eu já adotei meu copo, por sinal, é uma xícara, do Chá da Tarde, e sempre falando também em nome da Verdeia Turismo, né?
Muito bem.
Cleomar falou aqui que a gente tem que agir no local pensando no global.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E é importantíssimo que a gente comece a se conscientizar pensando... Gente, não é sendo bonzinho, é pensando que você vai ter um futuro...
É por nós mesmos.
É, exatamente. Você vai ter um futuro menos problemático em relação ao lixo. Joia? Então, fica essa mensagem para o dia de hoje, a nossa mensagem ambiental para o dia de hoje.
Importantíssima. Vamos chamar Paulo Corrêa?
Simbora. Olha, só um minutinho, viu? Para dizer que Bob Lelis está nos acompanhando, o homem da Rural.
Homem da Rural do Bob. Um abraço, Bob Lelos, o homem da Rural do Forró, exatamente.
Um abraço, meu querido Bob.
E também nos acompanha, viu, Luciel Oliveira? Luciel Leão. Luciel Leão também nos está assistindo.
Aproveitar que você fez a menção ao Bob Lelos aí, quero mandar um abraço pro meu amigo Chiquinho do Alemar.
Então, sim.
Bem, referência da cultura sergipana aí. Também estava presente no projeto Rural do
Forró. Já participou algumas edições. Já.
Grande amigo meu, quero mandar esse abraço para ele aqui.
Paulo Corrêa.
Agora sim!
Agora aí!
Pois é! Boa tarde ao Chá da Tarde. E pegando aí o ganchinho aí da conversa do meio ambiente, né? Algumas cidades, várias cidades e países no mundo já estão abolindo, né, o uso do copo plástico e do canudo plástico.
Importantíssimo.
E aqui no Brasil, o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília já começaram a adotar leis aí que proibindo o uso de copo plástico e canudo plástico em bares e restaurantes. Então já é uma iniciativa que deve se propagar cada vez mais.
É importante dizer que nós já divulgamos em programas anteriores aqui na Chá da Tarde, é que lá a ilha de... A ilha que
Fernando
fica lá...
Noronha.
Fernando de Noronha, sim, já foi abolido o plástico,
certo,
de modo geral. Né? Então, quem utilizar bolsas plásticas, por exemplo, canudo plástico lá em Fernando de Noronha, sem autorização, né, será punido. Pagar a multa.
É.
Então, eu fico super feliz, gente, eu não fico triste, não. Eu fico tão feliz com esse tipo de atitude, porque demonstra que é possível avançar.
Que,
né?
A gente existe alguma evolução, apesar de tudo, existe alguma evolução. Né?
Com certeza.
Está precisando haver uma maior presença, né, no caso do município, disponibilizando aqueles recipientes de coleta seletiva, porque raramente você vê em algum lugar aqui em Aracaju aquela série de lixos de coleta seletiva.
Sim. Sim.
Geralmente você só vê o local para o cara jogar o lixo, mas não tem o seletivo. Então é importante o seletivo, que é quem vai educar o pessoal fazer isso.
E só mais um detalhe, viu, Paulo Corrêa? Dizer que isso a gente tenta trabalhar essa consciência também dentro de sala de aula. Recentemente, você vai acompanhar nas redes sociais do Senac, nós desenvolvemos pequenos projetos, pequenas animações, onde se tratava de práticas sustentáveis. E aí você vai ver a grandeza desse processo, de como é possível, né, você adotar pequenas atitudes. É só você seguir lá as redes sociais do Senac, que é Senac, lá no Instagram, @senacse, e você vai ver pequenas animações criadas por estes alunos aqui, que também apresentam o Chá da Tarde.
Nós mesmo.
De práticas sustentáveis, olha só.
Ok, e vamos agora para a nossa agenda cultural?
Simbora.
Olha, Janete, tem até um convite que foi feito, o convite para mim, e eu já estou também levando para a turma do curso de Rádio e TV do Senac. Nossa querida amiga amorosa nos convidou para visitar a exposição que está aí em cartaz na CMA, no coração de alguém que esteve aqui, em homenagem a Araripe Coutinho.
Sim, com certeza.
Essa exposição é muito interessante e ela está em cartaz até o dia 30 de março, né, com as visitações sempre de quarta a sábado, das 18 às 22 às 21 horas. E ela convidou, né, e pediu para eu também levasse esse convite à turma do curso de Rádio TV. Então,
vamos,
quando
organizar,
quiser,
com
escolhe,
certeza.
Define um dia que eu já agendo com ela, com porque certeza. É uma visita guiada, né?
Sim.
E aqui ao lado, né, do Senac, aqui
com
na
certeza.
CMA.
A gente, viu? Pode tentar se organizar ainda dentro da semana para nós irmos lá.
Ok, só avisar, que aí eu aviso a ela o dia e ela já deixa já marcado lá com a turma. Outra, na parte aí de cultura, também um show muito interessante que vai acontecer essa semana, aqui pertinho também, vizinho aí ao Senac, no Café da Gente.
Sempre próxima, no Café da Gente.
Sempre Café da Gente tem bons espetáculos, né? Próxima sexta tem a quinta edição do show Viva Belchior, com o nosso amigo Heitor Mendonça, acompanhado do Maestro Mosquito.
Belíssimo
tributo, J. Vitor Fernandes, né? E um dos maiores pensadores da música brasileira, Belchior, que as letras das músicas dele lembram muito, assim, as letras de Bob Dylan e de Elomar, porque são letras enormes, são letras grandes, mas não só o tamanho da letra, letra sempre questionadora,
claro,
aos costumes, ao modo de vida.
Belchior é único.
Então, um dos grandes pensadores da música brasileira, e Heitor vai estar fazendo a quinta edição desse show, Viva Belchior, na próxima sexta, às 22, às 20 horas, né, no Café da Gente. Também, Janete, uma dica de cinema aí. Ainda continua em cartaz essa semana o documentário Fevereiros, em homenagem a Maria, sobre Maria Bethânia, sobre as festas. Esse título não é à toa. O título Fevereiros mostra a participação de Bethânia nas festas de fevereiro, pegando o dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, principalmente o filme.
Podemos tentar
rodado.
Organizar aí essa visita também, né?
O filme rodado, principalmente, a maior parte em Santo Amaro da Purificação, a terra dela, a terra de onde ela nasceu, ela e Caetano. E também tem uma parte do filme mostrando o desfile da Mangueira, de 2015, que homenageou Bethânia, que a Mangueira foi campeã com esse tema, né?
Sim.
E tem participações muito interessantes no filme, como a participação de Caetano Veloso, obviamente seria difícil ele não estar presente,
claro.
Participação de Chico Buarque, e o filme mostra muito também de como Bethânia conseguiu conciliar em perfeita harmonia a religiosidade dela católica, né? Que ela é uma católica fervorosa, frequenta lá todas as festas lá de Santo Amaro, e também como ela absorveu também a religião afro, né, da religião das matrizes africanas, e Santo Amaro ainda mostrando também uma religiosidade de matrizes indígenas. Então, é um verdadeiro sincretismo religioso nesse documentário.
Que é a cultura brasileira.
Com
e
certeza.
Tem um outro filme, uma boa dica, que entrou em cartaz nesse último final de semana, que é Minha Fama de Mal, a história do tremendão Erasmo Carlos. Então, com atores, o filme não é um documentário, é uma ficção.
Sim.
Então, atores interpretando Erasmo, Roberto, Vanderleia, Tim Maia, né? Que Tim Maia, mostrando que Tim Maia foi quem ensinou os primeiros acordes de violão para Erasmo. Então, um filme também muito interessante, uma boa dica também. Fora isso, está a grande diversidade, uma grande quantidade de blocos, de bloquinhos aí, de blocos pré-carnavalescos.
Sim.
Esse fim de semana também vai ser um número muito alto, né, Defundo? Tanto
verdade.
No sábado 23, quanto no domingo 24, vai ter uma quantidade muito grande de blocos de carnaval, né? Tem o Sócio Fixo, se eu não for, tem o baile do Havaí no Yacht Club, né? E tem vários bloquinhos espalhados. Tem o Galo do Augusto Franco.
Sim.
Também, né? Que aí pegou, foi uma certa influência do Galo da Madrugada do Recife. Então, por todos os bairros da Aracaju já estão acontecendo diversos bloquinhos. E foi confirmado essa semana que ainda vai ter, esse ano vai ter o desfile do Rasgadinho, só que esse ano, de uma forma mais modesta, vai acontecer apenas o percurso de trios.
Sim.
Não vai haver palco, um palco com shows lá na Pedro Calazans. Vai ser só o trajeto de trios que vai acontecer esse ano devido a escassez aí de apoios, né? Esse está um ano assim complicado.
Eu queria destacar, sim, nesses bloquinhos do final de semana.
Sim, pode destacar aí.
É um circuito a rodeio.
Sim.
É uma iniciativa da Funcaju.
Sim.
Junto com alguns incentivadores da área.
Sim.
Ali na General Valadão, vou destacar dois deles que eu estou lembrando agora. É, a 1 hora da tarde vai ter o Nenhum a Menos, que é um bloco das mulheres na luta.
Contra
o avanço. No sábado. Todos no sábado.
Nesse próximo sábado.
Todos no sábado, 23. Exato. Contra o avanço do machismo, né? A luta pelo feminismo, o Nenhum a Menos. E a partir das 3h30, o Viúva do Champs. Viúvas do Champs, que é das organizações do meu amigo.
Também
meu
ali na região do... Tudo na General Valadão.
Tudo na General Valadão. A partir das 15h, 15h30, logo depois do Nenhum a Menos, a gente vai estar lá com o Viúvas do Champs. E, como a gente já destacou aqui no último Chá da Tarde, esse domingo 24 promete, né?
É. No sábado tem vários, mas domingo 24 ainda tem um número ainda maior.
Exato. Né? Temos o samba do Arnesto.
É. E complementando também, dia 21, né? Agora nessa quinta-feira, Janete, tem um bloquinho lá do Shopping Rio Mar com a grande musa aí do Carnaval Baiano, Márcia Freire, fazendo um bloquinho lá no Rio Mar para crianças, um bailinho infantil no Rio Mar com Márcia Freire, a grande voz de Márcia Freire, que por tantos anos fez muito sucesso na banda Cheiro de Amor, vai estar agora na quinta lá no Rio Mar, Márcia Freire.
Bacana, e esgotados no domingo, os ingressos
esgotado,
já,
esgotou rapidamente.
Você vê.
E no domingo tem Maísa Reis também lá no Rio Mar.
Certeza, né, a partir do dia 19, a partir de hoje, os ingressos de Maísa Reis já foram disponibilizados. Será que eu consigo?
Pois é. E outra novidade...
Corre lá, Janete.
Outra grande novidade, Janete, que... Pela primeira vez, nosso grande artista nacional, Mestrinho, compôs um frevo, né? Ele lançou nas mídias digitais, na última sexta-feira, um frevo intitulado Carnaval Chegou, tá muito bonito, né? Então ele fez o lançamento oficial na sexta-feira. Inclusive no domingo também já toquei esse frevo, o pessoal gostou muito, tá muito bonito. E a primeira incursão dele em música de carnaval.
Muito bem.
Coisa boa é carnaval.
Olha, eu vou aproveitar a participação dos nossos ouvintes, telespectadores e, na verdade, na internet são...
Espectadores, né?
É.
Resume bem, né?
É, então
vamos
tudo bem.
Web espectadores.
Vamos lá. Bob Lelis colocou aqui para nós, certo? Contratações públicas lá pelo site do Planejamento. E ele colocou até o site, então quem tiver interesse vai lá nos comentários da nossa transmissão.
Muito bom.
Certo? Contratações
ele
públicas sustentáveis. E tá lá o link, quem tiver interesse
na
a respeito
rural
da temática, já pode correr lá e, de repente, seja algo... De repente, não. Tenho certeza que é algo interessante. Não sei dizer especificamente do que se trata, mas, de modo geral, se trata de contratação.
É, deve ser com relação à Rural do Forró, que ela... Já viajou por alguns municípios, né?
Sim.
E é sucesso por onde passa. A Rural do Forró é lindíssima, a ornamentação belíssima, né? E é um projeto, mais um projeto assim, que mostra a força da música nordestina e a criatividade também, né? Bob, para montar essa rural,
sim,
né? Você precisa ver todos os detalhes, aquelas bocas de alto-falante,
todo
o cenário, toda...
Muito bem decorada.
Claro que eu já fiz o meu book na rural, né? Quem quiser ver, corre lá no meu Instagram, @janetecaete.
No dia que você teve, né? No dia que você foi lá no... No dia que você teve no programa, né?
Com certeza. No dia que eu fui no programa de Paulo Corrêa, aos domingos, sim, que se liga na TV, olha, na rádio APRP, eu tive a oportunidade, no mesmo dia o Bob estava lá e
exatamente,
eu aproveitei o ensejo e...
Você e todo mundo usou aí.
Exatamente. Eu não vou dizer que só eu tirei a casquinha, não. A galera, inclusive Paulo Corrêa.
Todo mundo usou a Rural como um cenário aí da foto.
Dizer também, Luciel Leão, que também está participando ativamente, falou que gostou muito da temática a respeito do meio ambiente.
Sim, sim.
Minha irmã Joelma, nossa ouvinte assídua, e Lusca, coordenadora do SENAC, também nos acompanhando. Camila Cauã Silva também nos acompanhando. Forte abraço, obrigada por nos acompanhar. E antes de terminar o programa, já terminou, Paulo?
Não, agora já terminei, vou passar a bola.
Não, pode ficar aí, vem pra cá, Paulo, vem pra cá. Vem pra cá, Levi, que também nos...
Junta todo mundo aqui pra
Junta
entrar.
Junta todo mundo aqui pra poder...
entrar na live.
Paulo, vem aqui, ó, por favor, que é onde você vai sair. Paulo tava nos acompanhando, hoje ele está tímido, viu, gente?
Oi, gente!
Esse é o tímido dele.
Oi, boa tarde, tudo bom?
O tímido dele é esse.
Eu tô meio chateado, porque, olha, meus queridos ouvintes e a galera da live. Olha, peraí, só um minutinho, viu?
Hoje não teve café pra ele. Mito, chá.
Não. Para meus queridos da live aqui, protesto. Queridos ouvintes, olha o tamanho da garrafa térmica que a menina trouxe. Gente,
vamos colocar aqui pra
eu fui o único que não recebeu.
Nível amostra grátis.
É baby, eu tive que trazer do baby em casa pra gente poder tomar um chá.
Então,
certo?
Bora lá, né, meus queridos ouvintes, né, a galera da live aí, vamos aí fazer
Você
uma
tem
doação.
Uma garrafa térmica em casa que pode nos doar?
A gente mesmo, jura que gente. Vai lhe agradecer aqui ao vivo.
Ô Paulo, e o carnaval na Barra dos Coqueiros, Paulo?
Gente, vai ser um sucesso, hein? Vai ser uma semana de frevo, viu? Uma semana de frevo, Paulo.
Sim, sim. Pois é, Paulo vai ver os detalhes aqui do carnaval na Barra dos Coqueiros, que não tava indo incerto, mas confirmaram, né? Tá confirmado carnaval na Barra dos Coqueiros, como tem carnaval também em São Cristóvão.
Sim.
Né? Cidade histórica aí, na administração do Marcos Santana,
Marcos
né?
Santana.
Então, é muito...
Agora na Barra. Na
é
Barra...
muito frevo, viu? De 1 a 5, olha só, é muita Pode coisa ser. Boa. Além Pode. De ter Cavaleiros do Forró fazendo aquela arrastão da Praia da Costa até a Atalaia Nova, muito sucesso. Vai ter El Chan, Luanzinho, Devinho Novaes, Ada Gilza e o baile do Robson, viu?
Cavaleiros
do Forró, é? Nossa, eu acabei de falar, meu jovem. Que é isso?
Reação.
Reação também. Assim, a programação assim tá imperdível. Vai lá no site lá da Prefeitura da Barra de Coqueiro. Vai dar por dentro de tudo, viu?
Grandes atrações.
E Paulinho, pra não esquecer também, né, que estamos falando de carnaval, estamos falando de folia. Saibam curtir, saibam beber, saibam aproveitar muito bem. Nada de briga, nada de respeitar ninguém. E principalmente, não esqueça, respeitem as mulheres, viu?
É isso aí, muito bem,
belíssimo recado. Fala pouco, mas quando fala, né, rapaz?
É isso aí.
Vem com o recado na pala.
É bem isso, eu acho que é bem interessante essa última parte de Levi, porque muitos homens acreditam que o fato das meninas quererem curtir o carnaval, de repente colocar uma fantasia um pouco mais saliente,
ousada,
é que ela está disponível, né? Que ela está à disposição. E não é bem isso, né?
Exatamente. Não é não. Independente do álcool, independente da roupa, independente das circunstâncias, não é não. Importante.
Ela está disponível se ela quiser estar disponível.
Quiser.
E com quem ela quiser estar disponível.
Quiser,
exatamente.
Dona do próprio corpo, tão qual todo mundo é.
E lembrando sempre o uso do preservativo, né? É importante, gente, olha, é pesquisa recente, viu?
Momento consciência.
De que os jovens brasileiros, de modo geral, têm todos noção de que é importante e que é preciso utilizar os métodos contraceptivos, mas não tem a ação de utilizá-los.
Isso.
Então, gente, mais do que saber, é importante fazer.
Carnaval não é tempo de jogar descalço. A rua tá suja,
né?
Não dá pra jogar descalço, pessoal. Vamos então, calçar os pés direitinho.
Então, vamos dizer não à gravidez na adolescência, certo? Vamos dizer sim ao planejamento do futuro e a melhores perspectivas de vida. Meninas, métodos contraceptivos e meninos também.
Exato.
Joia? Então é com essa mensagem que a gente vai se encaminhando para o final do Chá da Tarde. Mais alguma coisa, meninos? Vamos dizer
não,
daí.
Não, só aproveitar. Aproveita o carnaval, boas férias, curta com paz e amor no coração. E lembre sempre, Chá da Tarde é a sua melhor opção.
Todas as terças-feiras você nos acompanha através da rádio.agenciacomércio.com.br ou através da nossa live no Facebook, facebook.com/janete.caete ou através do nosso podcast, certo? Exatamente. Em qualquer agregador de sua preferência, especialmente no Spotify, procura lá em podcast Chá da Tarde, programa Chá da Tarde, você vai nos ouvir. Esse programa está sendo gravado e em breve ele estará lá disponível, mais um programa para você. Mandando sempre abraço ainda aos nossos últimos ouvintes, Edgar Oliveira e Fred Loureiro, que também nos acompanha, professor do Serviço Social do Rio de Janeiro. E muito envolvido com a causa ambiental. Fred, muito obrigada por nos acompanhar. Um prazer imenso poder contar com a sua participação em nosso programa. Lembrando que é rádio.agenciacomércio.com.br. Está na live também. Estamos na live da Fé Comércio. Melhor programa do fim de tarde. Obrigada, Luciel Leão. Você arrasa.
Ritmo de carnaval antecipado.
É Leão, agradecendo. Leão, Luciel Oliveira.
Ah, agora é o seu xará, não é você não. Deixa ciumento.
Tchau, Bob Lelis. Muito obrigada pela sua participação. Você foi muito bacana hoje. Obrigada, nos acompanhe sempre. Obrigada, Nilma Lima. Todo mundo se manifestando. Valeu mesmo, gente.
Valeu, galera. Valeu. Valeu, valeu. Mais um Chá da Tarde fica por aqui, 17 horas 57 minutos na capital sergipana. Agradecemos a todos que nos acompanharam através da rádio.agenciacomércio.com.br, através das lives no Facebook. Eu sou Anderson Defon, divido a bancada aqui, tenho a honra de dividir a bancada com a minha professora Janete Caete, a Cruella de Vil, como nós conhecemos carinhosamente em sala de aula. Ah, não sabia desse apelido, não? Estão sabendo agora, viu? Estão sabendo agora.
Mas eu tenho como me vingar. Obrigada, de nada.
Valeu, minha Nossa Senhora. Essa unidade eu já não passo.
Tchau, gente. Boa tarde.
Valeu, boa tarde.
É com você, Luciel.
Atenção, senhores passageiros com destino à viagem dos seus sonhos. A Verde Ar Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo. Seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte, viajar conosco é garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdear. Telefone 3303-6436 e nossas redes sociais, @verdearturismo. Boa viagem!
Atenção, senhores passageiros, com destino à viagem dos seus sonhos. A Verdear Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo. Seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte. Viajar conosco é a garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdear. Telefone 079-3303-6436 e nas redes sociais, @verdearturismo. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio.